Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Vulcabras para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Pedro Bartelli, CEO da companhia, senhor Wagner Dantas, CFO e diretor de Relações com Investidores, e nossa equipe de Relações com Investidores, o senhor Valdinei Tortorelli e a senhorita Luciana Serrano. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Vulcabras. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.vulcabrasazaleiari.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Vulcabras, que serão respondidas durante a sessão de perguntas e respostas ou após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da Vulcabras, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Vulcabras. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Vulcabras e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Pedro Bartelli, CEO da companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à audioconferência de apresentação de resultados da Vulcabras. A Vulcabras divulga seus resultados financeiros referentes ao quarto trimestre de 2020, em um período em que o varejo ainda busca estabilidade e recuperação de vendas. A companhia reporta um desempenho positivo nos últimos 3 meses do ano, com crescimento superior a 20% na maioria dos seus indicadores financeiros. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as vendas do comércio varejista no Brasil registraram queda em novembro e dezembro de 2020, após alguns meses de recuperação. Em dezembro, as vendas recuaram 6,1% em relação a novembro de 2020 e 0,1% em novembro comparado a outubro de 2020. Seguindo a mesma tendência, um estudo realizado pela Associação Brasileira dos Lojistas de Artefatos e Calçados, com 3 mil lojas, incluindo médias e grandes redes calçadistas do país, aponta que o varejo brasileiro de calçados fechou o ano de 2020 em queda de 33% no faturamento em relação a 2019. A receita caiu de 51 bilhões para 34 bilhões no período. Segundo a associação, os números ainda são reflexos da pandemia que atingiu os negócios no mundo todo. Na contramão desse cenário, a Vulcabras apresenta um trimestre saudável e com crescimento de vendas acima de 2 dígitos. Esse crescimento acima do setor deve-se especialmente a decisão da companhia de não desmobilizar as suas operações e de se adaptar muito rapidamente às novas condições de mercado. A companhia manteve os preços de seus produtos nas novas coleções comercializadas no segundo semestre do ano e também concedeu maiores prazos de pagamento a fim de apoiar os seus clientes no processo de retomada do varejo. A resposta acelerada da Vulcabras reforçou sua posição como parceira estratégica na retomada do varejo e proporcionou o crescimento de participação de mercado de suas marcas. As coleções lançadas para o segundo semestre de 2020 tiveram ótima adesão no mercado e absorveram a demanda do varejo no momento de retomada das atividades. aumentando a participação das marcas da companhia no varejo nacional. Adaptar suas coleções de produtos para o momento atual foi uma estratégia que se tornou eficaz. A empresa entende que ter produtos adequados para cada momento é importante para garantir a preferência do consumidor e dos parceiros. Durante o trimestre, o e-commerce das marcas manteve a tendência de expansão no ano de 2020 e aumentou 141,1% em relação a 2019. Além disso, a empresa investiu em um novo centro de distribuição em Extrema, Minas Gerais, que entra em operação plena a partir da segunda quinzena de março. Esse novo centro de distribuição contará com uma operação logística dedicada ao e-commerce das marcas e também com a operação de distribuição de produtos acabados, comprados de terceiros, importados e nacionais. A escolha estratégica da localização, que conta com facilitadores logísticos, mão de obra e serviços especializados, dará à Vulcabras ainda mais eficiência e competitividade para seus negócios. Com foco no esporte, em 29 de janeiro de 2021, a Vulcabras comunicou ao mercado a aquisição da operação Mizuno no Brasil, passando a desenvolver, produzir e importar produtos da marca, incluindo calçados, vestuário e acessórios, com exclusividade em território nacional, para distribuição ao varejo e comercialização direta ao consumidor, através de lojas próprias e e-commerce, até dezembro de 2033. Com a integração da marca Mizuno ao seu portfólio de marcas esportivas, assim como o licenciamento da marca Zaleia e Agrendene, a Vulcabras concluiu uma transição estratégica que se iniciou em 2018 com a aquisição da Under Armour e se consolida como a maior gestora de marcas esportivas do país. Olímpicos, Under Armour e Mizuno terão à disposição toda a tecnologia e inovação do Centro de Desenvolvimento de Calçados da companhia, o maior da América Latina. Seu parque industrial moderno, com tecnologia de produção em âmbito mundial, equipe comercial ampla, que atende a mais de 10 mil clientes em território nacional, e estratégias de marketing dedicada a cada marca. Essa composição de marcas possibilita a Vulcabras a oferecer produtos que atendam a todos os perfis de consumidores e atletas, e suas respectivas necessidades com calçados que vão de R$ 149 a R$ 1.600, roupas e acessórios esportivos de R$ 49 a R$ 999. A Vulcabras é hoje a maior empresa gestora de marcas esportivas do Brasil, e isso se deve aos investimentos realizados e à constante busca pelo crescimento. Hoje a companhia conta com um relevante portfólio de marcas, uma moderna estrutura de desenvolvimento, produção e distribuição e com um time de colaboradores altamente qualificados. Diante disso, temos a convicção que estamos prontos para crescer ainda mais e mais rápido. Seguiremos na busca do crescimento de nossas marcas e enxergamos um futuro com ganhos de vendas e rentabilidade, o que proporcionará resultados cada vez melhores. Para a apresentação do nosso desempenho no trimestre, passo a palavra para o Sr. Wagner Dantas, nosso CFO e diretor de relação com investidores.
Bom dia a todos. Nós iniciamos a apresentação com o slide 5, com volume bruto de pares e pés. No quarto trimestre de 2020, o volume bruto faturado totalizou 9,7 milhões de pares e pés, um aumento de 31,5% se comparado ao total do quarto trimestre de 2019, de 7,4 milhões de pares e pés. O volume vendido apresentou crescimento em quase todas as categorias no quarto trimestre de 2020, tendo como única exceção a categoria de calçados femininos, que apresentou retração devido ao licenciamento da marca Zaleia Agrendene e, consequentemente, phase-out da produção própria no decorrer do trimestre. A capacidade de produção liberada pela diminuição dos calçados femininos foi totalmente ocupada pela produção de calçados esportivos, que apresentou crescimento de 24,6% nas vendas do quarto trimestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. No ano de 2020, o volume bruto das receitas totalizou 25,1 milhões de pares pés, com decréscimo de 7,6% quando comparado ao volume do ano de 2019, que foi de 27,2 milhões de pares pés. A redução observada do ano de 2020 se deve à paralisação generalizada das atividades industriais e comerciais ao longo do primeiro semestre do ano, em quase todos os países do mundo, como medida de combate à disseminação da pandemia de Covid-19. Mesmo diante desse cenário de extrema dificuldade, as categorias de confecções e acessórios e outros calçados e outros composto principalmente por botas de uso profissional, apresentaram crescimento na comparação com o ano de 2019. Na página 6, apresentamos a receita líquida por categoria de produtos. No quarto trimestre de 2020, a receita líquida foi de R$ 459,1 milhões, um acréscimo de 22,8% sobre os R$ 373,9 milhões do quarto trimestre de 2019. No quarto trimestre de 2020, houve a sequência do abrandamento das medidas de isolamento social em todos os estados brasileiros e com a reabertura, mesmo que com algumas restrições, da maior parte do varejo físico. A robusta carteira de pedidos constituída após o lançamento das novas coleções no final do mês de julho foi essencial para a excelente performance da receita no decorrer do quarto trimestre. A receita de calçados esportivos apresentou um aumento de 21,7% no quarto trimestre de 2020, com todos os pedidos atendidos e importante presença nas vendas da Black Friday e de Natal. Tanto a receita dos calçados olímpicos como as dos calçados Under Armour apresentaram incremento em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A categoria de calçados femininos apresentou retração de 7,2% quando comparado ao mesmo momento em 2019. A retração se deve à estratégia de licenciamento da marca Zalé e, consequentemente, diminuição da produção de calçados femininos com a transferência da capacidade produtiva para calçados esportivos. A categoria de confecções e acessórios apresentou acréscimo de 59% em relação ao quarto trimestre de 2019. Tanto as receitas da marca Under Armour como as da marca Olímpicos apresentaram aumento. A categoria de outros calçados e outros apresentou aumento de 87,5%, impulsionado principalmente pelo crescimento nas vendas da categoria de botas, devido principalmente à rápida retomada no ritmo de plena produção após a paralisação ocorrida nos meses de pico da pandemia de Covid-19. No ano de 2020, a receita líquida resultou R$ 1,179,2 milhões, 13,3% inferior à do ano de 2019, quando a mesma foi de R$ 1,360 milhões. A redução observada no ano de 2020 se deve à paralisação generalizada das atividades industriais e comerciais observadas ao longo do primeiro semestre do ano, em quase todos os países do mundo, com medidas de disseminação e combate à pandemia de Covid-19. Os destaques positivos foram as categorias de confecções e acessórios e outras receitas e outros, principalmente botas profissionais, que apresentaram performances positivas, mesmo diante de todas as dificuldades vividas ao longo do ano. Na página 7, apresentamos a abertura da receita líquida por mercado. A receita líquida no quarto trimestre de 2020, no mercado interno, totalizou R$ 425,3 milhões, um aumento de 24,3% em relação ao quarto tri de 2019, quando foi de R$ 342,2 milhões. No mercado interno, o acréscimo deve-se à elevação em quase todas as categorias, sendo os calçados femininos a única exceção. Com a reabertura das lojas físicas, mesmo que ainda com algumas restrições de acesso e horário de funcionamento, o faturamento ao varejo voltou a ter o protagonismo de nossas receitas. No mercado externo, a receita líquida no quarto tri de 2020 resultou em R$ 33,8 milhões, apresentando um aumento de 6,6% sobre os R$ 31,7 milhões do quarto tri de 2019. Neste trimestre, houve expansão nas vendas diretas ao exterior em relação ao mesmo período do ano anterior. O destaque positivo foi o crescimento dos negócios com a Argentina, mesmo diante das dificuldades impostas por aquele país. As vendas das subsidiárias no exterior, observou-se tímido crescimento de receita em relação ao mesmo período do ano anterior. Os problemas e efeitos decorrentes da pandemia de Covid-19 ainda são sentidos nas economias dos países onde estão sediadas as subsidiárias da companhia, Peru e Colômbia, o que acaba por interferir de maneira significativa no desempenho dessas filiais. No ano de 2020, o mercado interno totalizou R$ 1,078,1 milhões, apresentando redução de 3,8% em relação ao ano de 2019, quando a receita líquida foi de R$ 1,251,3 milhões. Já o mercado externo, a receita líquida no ano de 2020 foi de R$ 101,1 milhões, 7% menor frente aos R$ 108,7 milhões obtidos em 2019. Seguindo para a página 8, temos a apresentação do canal de e-commerce. No quarto tri de 2020, o e-commerce com as marcas da companhia manteve a tendência de expansão e apresentou um crescimento de 81,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida do quarto tri de 2020 totalizou R$ 14,5 milhões, ante os R$ 8 milhões registrados no quarto tri de 2019. Apesar de ainda possuir pequena representatividade na receita total da companhia, 4,1% no ano de 2020, o crescimento desse canal e as suas potencialidades representam uma grande alavanca de expansão. No ano de 2020, a receita do e-commerce totalizou R$ 48,7 milhões, apresentando um aumento de 141,1% em relação ao ano de 2019, cuja receita líquida foi de R$ 20,2 milhões. O programa de afiliados Corre Junto Brasil, que nasceu como uma possibilidade de complemento de renda para os profissionais da educação física, através da indicação ou recomendação de produtos disponíveis nas lojas online, atingiu o número de 8 mil afiliados inscritos em 31 de dezembro de 2020. A companhia acredita no potencial deste canal e vem fazendo robustos investimentos para sua expansão. Atenta ao momento vivido com a crescente busca pelas vendas online, a companhia fez mais um importante movimento para alicerçar as bases para o crescimento deste canal. No decorrer do quarto trimestre de 2020, a companhia deu início ao projeto de transferência do CD logístico do e-commerce para a cidade de Extrema, Minas Gerais, que conta com o triplo da área do CD atual. Modernas estruturas, operações automatizadas e sob gestão própria. A escolha pela localização de Extrema se deve ao fato de que a região vem se transformando em um grande polo logístico e de distribuição, e que oferece importantes vantagens competitivas, tais como proximidade dos maiores mercados consumidores, ampla rede de transportadores e relevantes incentivos fiscais. Todos esses movimentos visam dar as condições necessárias para o rápido crescimento deste importante canal de venda. Seguindo para a página 9, temos a apresentação do lucro bruto e margem bruta. O lucro bruto do quarto trimestre de 2020 foi de R$ 150,3 milhões, aumento de 12,4% em relação aos R$ 133,7 milhões registrados no quarto tri de 2019. Margem bruta foi de 32,7% no quarto tri de 2020, 3,1 pontos percentuais abaixo dos 35,8% verificados no quarto tri de 2019. Mesmo com a rápida retomada do ritmo de produção e a excelente recomposição de carteira de pedidos, a margem bruta do quarto tri de 2020 ainda foi impactada negativamente pelos seguintes fatores: elevação dos custos dos produtos produzidos, devido ao aumento do absenteísmo, quebras na produção por problemas de abastecimento e aumento nas matérias-primas, e manutenção dos preços de venda, sem conversa e repasse dos aumentos sofridos nos custos, uma vez que a precificação da coleção ocorreu no final do mês de julho e a captura da maior parte dos pedidos do quarto trimestre se deu ao longo dos meses de julho, agosto e setembro. No ano de 2020, o lucro bruto foi de R$ 348,2 milhões, uma redução de 26,2% sobre os R$ 471,8 milhões obtidos no ano de 2019. A margem do ano de 2020 foi de 29,5%, sendo 5,2 pontos percentuais menor que obtida no ano de 2019, 34,7%. Os fatores que influenciaram a queda da margem bruta no ano foram: reconhecimento de maneira direta no CPV dos custos decorridos com a paralisação das operações fabris no decorrer do segundo trimestre, em decorrência da pandemia de Covid-19, elevação nos custos dos produtos produzidos pelo nível de absenteísmo durante todo o segundo semestre do ano e também pelas quebras de produção devido à falta de alguns insumos, e pressão nos custos pelo aumento generalizado das matérias-primas. Apenas para efeito comparativo, se desconsiderarmos os R$ 36,4 milhões decorridos com a paralisação das operações fabris no decorrer do segundo trimestre de 2020, o lucro bruto do ano de 2020 totalizaria R$ 384,6 milhões, o que representaria uma margem bruta de 32,6%. Seguindo para a página 10, apresentamos as despesas com vendas e propaganda. Na parte superior do slide, temos os gráficos das despesas com vendas excluindo propaganda, que apresenta um aumento e 12,9% no quarto trimestre de 2020, sobre as mesmas apresentadas no quarto tri de 2019. Foram registrados R$ 48,1 milhões de reais no quarto tri de 2020, em relação a R$ 42,6 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. Com a participação da receita, as despesas com vendas, excluindo propaganda, constituem 10,5% no quarto tri de 2020, relativamente aos 11,4% do quarto tri de 2019, fazendo assim uma redução de 0,9 pontos percentuais. As despesas comerciais variáveis comportaram-se dentro da normalidade, mantendo-se em linha com as apresentadas nos últimos trimestres. No ano de 2020, registrou-se despesas com vendas, excluindo propaganda, de R$ 146,9 milhões, um decréscimo de 5,7% em comparação aos R$ 155,8 milhões do ano de 2019. A participação das despesas com vendas sobre a receita líquida apresentou um aumento de 1 ponto percentual na comparação com 2019, de 11,5% para 12,5%. O aumento de participação se deve à queda de receita observada no ano em virtude da redução ao longo do primeiro semestre de 2020, o que proporciona uma maior participação relativa dos custos fixos. Um aumento observado nos custos dos fretes dos produtos, em parte pelo aumento da participação das vendas online, que apresenta custos mais elevados de entrega, em parte pelo aumento dos custos de transportes que foram absorvidos ao longo do ano. Na parte inferior do slide, temos as despesas com propaganda e marketing, que no quarto tri de 2020 somaram R$ 16,1 milhões, de reais, uma redução de 25,1% sobre os 21,5 milhões de reais do quarto tri de 2019. A participação das despesas com propaganda e marketing sobre a receita líquida representou 3,5% no quarto tri de 2020, antes 5,8% do quarto trimestre de 2019, uma redução de 2,3 pontos percentuais. A redução das despesas de marketing se deve à interrupção na realização do cronograma de eventos, devido à adoção dos protocolos de segurança e no combate da pandemia de Covid-19. No ano de 2020, as despesas totalizaram R$ 53,1 milhões, decréscimo de 23% de comparadas às do ano de 2019, que somaram R$ 69 milhões. A participação das despesas com propaganda e marketing sobre a receita líquida representou 4,5% no ano de 2020, antes 5,1% do ano de 2019, uma redução de 0,6 pontos percentuais. Seguindo para a página 11, temos a demonstração das despesas gerais e administrativas. As despesas administrativas foram de R$ 32,4 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, um aumento de 8,7% ao valor apresentado no quarto trimestre de 2019. Em percentual sobre a receita líquida, houve uma redução de 0,9 pontos percentuais, de 8% no quarto trimestre de 2019 para 7,1% no quarto trimestre de 2020. Durante o trimestre, houve estabilidade na maior parte dos componentes dessa rúbrica. Os incrementos foram observados em serviços de terceiros, devido ao maior volume nas despesas com operação logística das vendas online, e em manutenção, limpeza e meio ambiente, devido às adequações necessárias para o cumprimento dos protocolos de combate à Covid-19. No ano de 2020, em relação ao mesmo período de 2019, ocorreu um aumento de 0,9% das despesas gerais e administrativas, passando de R$ 109,6 milhões de reais para R$ 110,6 milhões. De reais. Ao comparar o percentual sobre a receita líquida, observa-se o crescimento no ano de 2020 de 1,3 pontos percentuais em relação ao equivalente no período do ano anterior. Na página 12, é demonstrado o comportamento do resultado financeiro e da dívida líquida. O resultado financeiro no quarto trimestre de 2020 registrou uma receita de R$ 0,4 milhões de reais, em contraste ao mesmo período de 2019, o qual apresentou uma receita de R$ 7,5 milhões de reais. Na comparação dos trimestres, a principal variação foi observada no aumento dos juros pagos em virtude do aumento do endividamento financeiro. O resultado financeiro transformou-se a partir de uma receita financeira equivalente a R$ 5,1 milhões de reais no ano de 2019, para uma despesa de R$ 0,1 milhões de reais no ano de 2020. No final do quarto tri de 2020, a companhia apresentava uma dívida líquida de 62,5 milhões de reais, sendo 84,4 milhões de reais superior à observada no encerramento de 31 de 12 de 2019. Desde os primeiros impactos da pandemia, a companhia manteve sua disciplina financeira e buscou reforçar o caixa com aportes realizados junto a linhas de crédito, as quais se encontravam pré-aprovadas e priorizando operações incentivadas e com prazos alongados. No decorrer do ano de 2020, o saldo de financiamentos e empréstimos foi elevado em 268,5 milhões de reais. Na página 13, temos o lucro líquido e o ROIC reajustado. O resultado líquido do quarto trimestre de 2020 foi um lucro líquido de 54,6 milhões de reais e representou um acréscimo de 21,1% sobre o lucro líquido de 45,1 milhões de reais registrados no quarto tri de 2019. A margem líquida atingiu 11,9% no quarto tri de 20, em comparação aos 12,1% alcançada no quarto tri de 19, uma redução de 0,2 pontos percentuais. No ano de 2020, o lucro líquido foi de 31,5 milhões de reais, uma diminuição de 78% em relação aos 143,1 milhões de reais do ano de 2019. A margem líquida na comparação dos 12 meses foi reduzida em 7,8 pontos percentuais, de 10,5% do ano de 2019 para 2,7% em 2020. Apesar do difícil primeiro semestre de 2020 vivenciado pela companhia, a rápida retomada dos negócios e a recuperação vertiginosa observada no decorrer do segundo semestre de 2020 foram determinantes para a reversão dos resultados negativos e o encerramento do ano ainda com lucro. O retorno sobre o capital investido ajustado, o ROIC ajustado, anualizado foi de 3,8% no quarto tri de 2020, se considerados os últimos 12 meses encerrados em 31 de dezembro de 2020. Uma retração de 14,4 pontos percentuais sobre o resultado de 18,3% contabilizado em 31 de 12 de 2019. Na página 14, apresentamos o EBITDA. No quarto trimestre de 2020, o EBITDA foi de 73,9 milhões de reais, apresentando um aumento de 22,8% em contraposição aos 60,2 milhões de reais obtidos no quarto tri de 2019. A margem EBITDA atingiu 16,1% no quarto tri de 2020, mesmo obtida no quarto trimestre de 2019. No ano de 2020, o EBITDA foi de 112,2 milhões de reais. Um decréscimo de 49,6% sobre os 222,5 milhões de reais verificados no ano de 2019. A margem líquida representou uma queda de 6,9 pontos percentuais, alcançando 9,5% em 2020. Na página 15, apresentamos o CAPEX. No quarto trimestre de 2020, foram investidos 27,6 milhões de reais em mobilizado. Os destaques no trimestre foram os investimentos realizados no novo CD logístico destinado ao e-commerce localizado em Extrema e as adequações na fábrica do Ceará para receber a produção dos calçados Mizuno. A aplicação em ativos intangíveis no quarto trimestre de 2020 foi de 0,8 milhões de reais. No ano de 2020, o valor investido imobilizado totalizou 85,1 milhões de reais, sendo 26,6% menor ao investimento realizado no ano de 2019, que foi de 115,9 milhões de reais. Em ativos intangíveis, o valor investido no ano de 2020 totalizou 2,6 milhões de reais, com foco total em novos softwares. Na página 16, apresentamos o fluxo de caixa. A variação de caixa no ano de 2020 foi de 184,1 milhões de reais. A variação apresentada foi constituída essencialmente pelos seguintes eventos: EBITDA de 112,2 milhões de reais, aumento no passivo bancário de 268,5 milhões de reais, crescimento no exigível de longo prazo de 11,2 milhões de reais, investimento imobilizado intangível de 84,9 milhões de reais e um aumento na necessidade de capital de giro de 111,3 milhões de reais. Sendo assim, finalizamos nossa apresentação e abriremos espaço para perguntas. Muito obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para remover a sua pergunta da fila, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Eric Huang, Eleven Financial.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Wagner. Obrigado por pegar nossas perguntas e parabéns pelos resultados. A gente viu aí durante o trimestre, né, uma certa pressão na margem bruta. A gente queria que vocês puderem explorar um pouco mais sobre o que vocês enxergam as tendências para a margem bruta em 2021, né? Se vocês, enfim, como que está a questão de repasse de preços e se vocês veem aí eventuais pressões aí por conta de matéria-prima, né? E se vocês me permitem uma segunda pergunta, seria com relação ao mercado, né, no início desse ano, como que vocês estão vendo a tendência, se vocês viram aí alguma mudança por parte do comportamento dos clientes, né, em termos de novos pedidos, como que está sendo isso diante desse cenário aí de pandemia um pouco, enfim, com essa segunda onda. Obrigado.
Bom dia, Eric, é o Pedro aqui, obrigado pela pergunta, bom dia a todos. Primeira pergunta a respeito da margem bruta e da pressão sobre o aumento dos custos. De fato, no segundo semestre do ano passado, a gente já vinha em recuperação, eu acho que o terceiro trimestre já mostra uma recuperação, o quarto trimestre, então, não só uma recuperação, mas com um aumento expressivo nas vendas. Nossas coleções são lançadas com um pouco de antecedência, então o segundo semestre não teve uma reposição de preços, por isso ainda a margem vem um pouco pressionada, mas as coleções do ano de 2021 foram lançadas em outubro do ano de 2020, e aí já com reajuste de preços. Conseguimos fazer os reajustes de preço, então a nossa expectativa de um primeiro trimestre de 2021 já com preços ajustados, já com margens melhores, margens em recuperação. De fato, os custos vêm aumentando, não é só na nossa cadeia calçadista, mas os custos gerais no Brasil vêm aumentando. Tem o impacto do dólar, que por um lado nos protege das importações, mas também tem muitas matérias-primas nossas que são dolarizadas, mas de qualquer maneira nós não só conseguimos repassar preço de produtos que continuam, que são os carryovers, mas também conseguimos ajustar a nossa nova coleção de produtos às necessidades do mercado nesse momento, que são ainda mais de custo-benefício, mas já com uma margem mais ajustada. Isso foi possível ser feito. Respondendo a tua segunda pergunta, continuando a falar sobre os nossos passos aqui, conseguimos fazer uma boa venda, estamos com o primeiro trimestre vendido, já encaminhamos muito bem o segundo trimestre também do ano, de fato já transitamos janeiro e fevereiro, então já sabemos que estamos dentro dos nossos números, estamos dentro do que nós esperávamos. Março começou bem, os primeiros dias, hoje estamos com apreensivos, porque temos uma fábrica fabricando sapatos sem nenhum problema, com eficiência máxima. Temos carteiras cheias de pedidos para entregar no mercado brasileiro, mas estamos impossibilitados de entregar em alguns estados onde as restrições nos impedem de entregar, porque as lojas estão fechadas. Nossos canais diretos e os e-commerce de terceiros têm se tornado bastante relevantes e importantes nesse momento, mas estamos apreensivos e preparados para voltar a faturar em março com força total, assim que as praças abrirem. Esse é um problema. Então, falando um pouco sobre o mercado, o ano começa bem, o comércio não se recupera, acho que não é só na cadeia calçadista, mas o comércio como um todo não se recupera, mas a Vulcabras é uma empresa muito ágil, rápida e se adapta muito, muito rapidamente. tomou boas decisões de não desmobilizar sua operação, absorveu essa demanda reprimida que existia no final do ano passado, ganhou participação de mercado e vem permanecendo com essa participação de mercado crescendo. Então, fazendo um resumo rápido, sim, estamos muito bem como empresa, as fábricas estão lotadas de pedidos, estão fabricando na sua eficiência. O que nos preocupa é poder entregar esses produtos nos estados onde estão com as restrições. Tirando as restrições, tanto margem quanto vendas vem permanecendo no ritmo de crescimento que a gente experimentou no ano passado.
Ótimo, bem claro. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de João Andrade, Bradesco BBI.
Olá, bom dia, parabéns pelo resultado. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria perguntar sobre ambiente competitivo. Como é que vocês estão enxergando a competição aí, enfim, durante o Q4, acho que vocês foi impressionante o ganho de share, né, enfim, o ganho de volume. Como vocês estão olhando isso para frente aqui, também, principalmente com esse ambiente aí de dificuldade, fechamento? Obrigado.
João, é o Pedro aqui de novo, eu respondo. Wagner, por favor, se você quiser complementar. O mercado continua muito ofertado, a dificuldade de consumo, de venda, ainda pressiona muito o nosso setor de calçados esportivos com muitas liquidações. Isso é um fator que nos preocupa. Mas, de qualquer maneira, as importações de calçados por causa do dólar, elas têm diminuído. Isso abre uma possibilidade maior de venda para os produtos nacionais. Nós temos uma das melhores fábricas, ou a maior que seja, a fábrica de calçados esportivos do Brasil, e estamos aproveitando esse momento de mercado onde as importações diminuem. De qualquer maneira, ainda há muita liquidação no mercado, mas eu acredito num cenário mais disciplinado. Houve várias movimentações no nosso setor, aquisições de marcas, os nossos grandes concorrentes internacionais mudando um pouco suas estratégias, e acredito que a disciplina do mercado vai existir porque os preços dos produtos importados ficarão muito caros, e aí a produção nacional faz com que as empresas que produzem ou as empresas que compram os produtos nacionais tenham que vender pelos preços mais corretos, sem dumping, etc. Por esse lado, eu vejo, então, um horizonte bom. O que nos preocupa realmente, eu acho que não só o nosso setor, mas preocupa o Brasil inteiro, são as restrições, que não eram esperadas um novo lockdown, uma nova paralisação do comércio. Nós estamos aqui preparados, nossas fábricas estão fabricando na sua capacidade máxima, nós temos pedidos para isso, e nesse momento atual, nos estados onde nós não estamos conseguindo entregar, nós suspendemos as atividades. Não existe cancelamento de pedidos, acredito eu que vamos postergar. Se perdurar por muito tempo as restrições, algo que nós não gostaríamos que acontecesse, nós temos um plano B, que seria diminuir um pouco agora a produção e aumentar ela no segundo semestre. Mas eu vejo um horizonte bom, assim que essas restrições passarem, para quem tem a indústria local, para quem produz no Brasil e tem marcas adaptadas a esse momento de mercado, onde o custo-benefício é fundamental para a recuperação dos negócios. E nós temos a produção local da Under Armour, agora da Mizuno, e a Olímpicos, que é a marca de tênis que mais vende volume de pares no Brasil.
Perfeito, muito obrigado.
Obrigado a você.
Obrigado. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E para remover a pergunta da fila, digitar asterisco 2. Enquanto aguardamos por novas perguntas, Os senhores palestrantes podem seguir com as perguntas recebidas via webcast.
Bom dia a todos. Recebemos algumas perguntas aqui do webcast, eu vou lê-las e vamos respondê-las. Tá? Daniele Nicole Lopes, da Nord Research, nos enviou algumas perguntas. Eu acho que algumas delas o Pedro já comentou a respeito da margem bruta. A gente volta um pouquinho mais em cima desse ponto. Ela fez uma pergunta aqui: vocês têm algum estudo de como o e-commerce finalizará em percentual de receita na companhia em 2021? O e-commerce vem se demonstrando, né, como um canal extremamente relevante, um canal que você conversa diretamente com o seu consumidor, um canal que você, além da venda, né, você acaba capturando informações de tendências, de comportamento. E até nesse sentido, né, a Vulcabras, entendendo a relevância desse canal, vem fazendo investimentos, internalizou suas operações de e-commerce com equipe própria dedicada, planejamento comercial dedicado, e agora, né, no final do primeiro trimestre de 2021, a gente entra em operação com uma operação logística dedicada ao e-commerce, uma operação localizada em Extrema. É um investimento relevante e é um investimento, né, é um posicionamento, uma ação estratégica que pavimenta, a gente espera assim continuar crescendo nesse canal, mas que traz aí como pilares um posicionamento das nossas marcas, um lugar onde a gente pode contar todas as histórias, né, de produtos, de tecnologia das nossas marcas, não só dependendo do varejo, mas se complementando ao varejo físico, né, ao varejo multimarcas. Estar em Extrema vai trazer um melhor atendimento, melhor nível de serviço. É uma localidade hoje praticamente se especializando, né, em atividades, em venda com comércio eletrônico. Então lá você tem à disposição uma mão de obra já qualificada nesse canal, você tem prestadores de serviços altamente qualificados e também é uma localidade que nos oferece aí, incentivos fiscais. Eu acho que esse conjunto, né, além de suportar posicionamento de marca, posicionamento de tecnologias e histórias, complementando o varejo multimarcas, é um canal que a gente espera assim, que entregue um melhor nível de serviço para os nossos consumidores, também uma melhor rentabilidade dentro dos seus números. Tá? Uma outra pergunta aqui também da Daniela, aproveitando que estou com a palavra, né? A quarta pergunta: o maior foco no esporte em 2021 trará normalidade de margens ou podemos esperar alguma melhora além da normalidade com o novo mix? Ter a empresa quase que 100% focada em artigos esportivos, né? Eu disse quase 100% porque ainda temos a divisão de botas, de EPI, mas que representa pouco do nosso portfólio. A empresa hoje, no que diz respeito à sua capacidade de desenvolvimento de produtos, na sua capacidade produtiva e na sua malha de distribuição, ela está 100% focada em artigos esportivos. Com certeza, sim, vai trazer sinergias dentro do processo de desenvolvimento, produção e distribuição. Eu acho que é importante frisar, né, que cada marca tem o seu posicionamento claro, cada marca tem o seu foco, tem o seu consumidor foco, cada marca tem a sua estratégia de marketing. Juntas, as três marcas se complementam, né, onde a gente está muito confortável em garantir que temos uma solução adequada para todas as necessidades e todos os bolsos dos consumidores. Mas o fato é que existem, sim, sinergias dentro dos processos. Eu acho que as três marcas vão ter como uma grande vantagem competitiva o nosso centro de desenvolvimento de calçados, que hoje a gente tem orgulho de dizer que é o melhor e mais bem preparado, qualificado, modernizado centro de desenvolvimento da América Latina. Em termos de capacidade de desenvolvimento, capacidade de produção, a Vulcabras hoje tem o que há de excelência, né, globalmente falando. E a gente acredita, sim, que essas sinergias possam trazer ganhos de escala, ganhos de commodities no que diz respeito a matérias-primas, né, e isso se refletir dentro das suas margens. É lógico que também é importante dizer que vai a entrada da Mizuno, né, vai alavancar essas sinergias, mas ao longo do tempo. A gente recebe a Mizuno que já vem elaborada, construída com um portfólio de produtos. Esses portfólios, esses produtos hoje, a gente está priorizando, né, a adaptação deles, a adequação deles dentro do nosso processo produtivo, mas que ao longo do segundo semestre de 21 e ao longo de 2022, aí sim a gente deve estar começando a absorver e começando a poder introduzir dentro da coleção da Mizuno uma maior inteligência, né, no desenvolvimento desses produtos, a inteligência oriunda realmente aí do know-how que a Lucabras tem dentro dessas etapas de desenvolvimento e de produção. Naturalmente, ao longo de 2021, a própria troca do portfólio de negócios, né, a gente tem um negócio do feminino que saiu da empresa ao longo do quarto trimestre. As margens do feminino, a complexidade no desenvolvimento, na produção de calçados feminino, de uma certa forma, traziam e apresentavam margens menores, um pouquinho menores do que a média da empresa. E a Mizuno, ela entra com um patamar de margem, mesmo nesse primeiro momento, mais equivalente, mais próximo do que é a média da empresa, né? Então, pelo simples ponderado aí do portfólio de marcas, né, esse novo mix de marcas, a gente espera, ao longo de 2021, já ter um ganho dessa margem média ponderada da empresa. E ao longo de 22, próximas coleções, aí sim, alavancar essas margens no que diz respeito ao desenvolvimento de produto e sinergias. Seguindo nas perguntas do webcast, ainda não tivemos nenhuma outra pergunta dentro da conference call, nós temos uma pergunta aqui do Fabiano Vaz. Nos parabenizando pelo resultado. Como estão vendo os custos e o preço das matérias-primas neste início de ano? Ainda estão sofrendo com essa elevação? Ainda deveremos ver margens mais pressionadas nesses primeiros meses de 2021? Essa pergunta eu vou pedir para o Pedro seguir com a resposta, por favor.
Bom, como eu já tinha comentado, nós já estamos sofrendo com o aumento dos custos das matérias-primas desde o ano passado. Então, o resultado do quarto trimestre, ele tem, sim, uma pressão no custo das matérias-primas, mas também não foi pressionado só por esse custo. Também tivemos outro problema que eu acho importante comentar. Devido à pandemia, tivemos um absenteísmo nas nossas fábricas maior, o que fez com que a gente tivesse que contratar mais pessoas para repor as pessoas que acabavam não indo trabalhar nas fábricas. Essas pessoas já era um plano de contratá-las, porque a Mizuno recém estaria chegando e seria necessário para suprir o crescimento da empresa com a chegada da Mizuno, lembrando que o feminino era uma divisão menor dentro da empresa e a Mizuno vem como um negócio bem maior do que o feminino, então a necessidade de mais funcionários para sustentar o crescimento. Mas, como já vinha comentando, nós conseguimos fazer a reposição dos preços dos produtos vigentes, aqueles que continuam, mas o nosso negócio é muito dinâmico e a gente lança coleções de produtos e produtos novos a todo momento, pelo menos 4 coleções por ano, 2 grandes e 2 menores. A grande coleção do primeiro semestre foi lançada em outubro, já com preços novos, já com modelos novos, e eles já com o reajuste do preço feito. Tá? Nós acreditamos que essa primeira etapa está controlada com a reposição dos preços e estamos muito atentos a novos aumentos de custos para reajustar novamente os preços. Os reajustes feitos foram para para os produtos de janeiro, fevereiro e março. Esses produtos continuam abril, maio e junho, já temos pedidos para abril, maio e junho. Em janeiro também lançamos uma mini coleção, que também já vinha com reajuste de preço, e essa vai começar a atuar no mercado a partir de abril. Então, assim, na nossa visão, nós conseguimos sim repor esses preços. Foi um momento propício para fazer. A Olímpicos é a nossa marca protagonista aqui dentro, tem uma faixa de preço intermediário na pirâmide de preços, e nós temos um protagonismo muito grande nessa faixa de preço. Então, os preços foram reajustados e não estamos sentindo nenhum problema maior por enquanto. As marcas internacionais que nós administramos podem ter um pouco mais de dificuldade por ter ainda várias liquidações sendo praticadas no mercado por todas as marcas. Eu acho, Wagner, aqui na sequência eu estou vendo que tem mais uma pergunta sobre Mizuno. Você quer ler que eu respondo?
Sim. O Fabiano, da North Research, nos pergunta se já conseguem ver como está o início da operação com Mizuno, que vocês estão vendo de positivo e desafios ao longo desse ano.
Bom, obrigado pela pergunta. Esse é um dos assuntos principais. Só relembrando, todos os resultados que nós estamos reportando são resultados que não estão capturados nada das vendas de Mizuno. No quarto trimestre, nós ainda não tínhamos a operação da Mizuno dentro da Vulcabras. Inclusive, no primeiro mês do ano também não teremos, porque a Mizuno passa a fazer parte da Vulcabras a partir do dia 1º de fevereiro. Então, a Mizuno começou o dia 1º de fevereiro. Independente disso, nós já vínhamos trabalhando há bastante tempo na transição, fizemos uma boa transição. Já começamos a operar, então o mês de fevereiro foi um mês mais inicial, mas já com faturamento, já com produção dos produtos Mizuno nas nossas fábricas. O que eu posso dizer é que a operação da Mizuno é uma operação robusta, uma operação bem conhecida no Brasil, desenvolvida por muitos anos, mas uma operação que tem muitos ganhos ainda para ser capturados. Nós já identificamos várias melhorias para serem feitas no processo. Nós somos especialistas em calçados esportivos e já identificamos que os produtos já lançados anteriormente, eles podem ser produzidos de uma maneira um pouco mais eficiente, e isso nós vamos conseguir fazer nas nossas fábricas, já estamos fazendo. Então tem o ganho da eficiência de um parque fabril especializado em produção de calçados esportivos, e também temos, e aí um pouco mais a longo prazo, ganhos para ser capturados na engenharia de produtos, onde o nosso centro de desenvolvimento já fez uma análise de que pode desenvolver os produtos de uma maneira mais eficiente para que gere melhor resultado. Herdamos do antigo administrador uma operação funcionando com pedidos em carteira. Esses pedidos então passam a ser fabricados pela Vulcabras, mas ainda com uma coleção já lançada, onde nós, nas próximas coleções, temos convicção de que desenvolveremos produtos mais rentáveis e também mais adaptados ao gosto do brasileiro e às tendências de mercado. Nós já temos um entendimento ótimo com o Japão, nós já temos vários produtos criados pela Vulcabras num espaço curtíssimo de tempo, sendo aprovado por eles, e num ritmo de aprovação ótimo, mas transitaremos praticamente todo esse ano ganhando em produzir os produtos com melhor eficiência, os produtos já lançados. Os produtos novos, aí criados pela Vulcabras, entrarão no mercado mais perto do final do ano e uma grande coleção será a partir do ano de 2022. Os processos demoram um pouco mais quando a marca internacional precisa passar por alguns processos de aprovação. E também a Mizuno é uma marca especialista em calçados de alta performance, que tem uma presença importante em preços médios e preços caros, mas tem também um trabalho importante de retomada da preferência dos corredores. A Mizuno, ela perdeu um pouco dessa participação de mercado, mas as novas coleções de produto e os investimentos que faremos em corrida, em divulgar as novas tecnologias, nos faz acreditar que vamos recuperar esse espaço que a Mizuno perdeu um pouco ao longo dos anos. Então, as notícias de Mizuno para nós são boas, a operação continua funcionando, nós pegamos uma operação funcionando e já vamos conseguir ter ganhos mesmo com uma coleção que não foi desenvolvida pela Vulcabras. É um passo a passo, mas não... Ah, outro dado importante é que, mesmo com essas melhorias, a gente não identificou uma necessidade de dar qualquer passo para trás, tipo diminuir a produção ou tirar produtos e reposicionar a marca. A marca está muito bem posicionada no mercado, ela é muito conhecida, mas ela tem vários ganhos para ser capturados na marca. Além disso, com a sinergia agora Mizuno, Under Armour e Olímpicos, nós temos um portfólio completo de marcas e vamos atuar em várias faixas de preço, praticamente todas, né? Os calçados vão de R$ 149 a R$ 1.600 reais, as roupas de R$ 49 a R$ 1.000 reais, praticamente em todas as faixas de preço e atuando em todos os segmentos esportivos, todas as divisões esportivas. Claro que a prioritária será as linhas de running e training, ou academia, ou fitness, que são as linhas que mais vendem, mas vamos atuar em futebol, basquete, em várias outras modalidades esportivas. Eu costumo dizer aqui que a Vulcabras hoje tem um portfólio completo para atender as necessidades de qualquer atleta no Brasil. Obrigado.
Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui no webcast, eu acho que é uma pergunta relevante, pertinente. Vamos dela aqui. Da Paloma Mello, da GTI Invest. Um dia, o aumento da necessidade de capital de giro tem a ver com a retomada das operações ou com maiores prazos para clientes? Paloma, obrigado pela sua pergunta. A maior parte, não a totalidade desse incremento de capital de giro, ele vem realmente pelo crescimento das vendas, né? É oriundo de um incremento de conta a receber no quarto trimestre. O fato é que se você analisar o capital de giro pelo ano, né, aí realmente ele tem um aumento proporcional pela queda das vendas do ano, mas como o nosso prazo médio de recebimento está ali entre 105 e 110 dias, né, o conto a receber, quase que na sua maioria, ele é construído dentro desse prazo e o crescimento do quarto trimestre por si só faz com que esse capital de giro, né, esse conto a receber, ele seja incrementado na mesma proporção. As vendas cresceram no quarto tri, né, 22%, quase 23%, e o conto a receber seguiu a mesma tendência. Tá? Falando de capital de giro um pouco para frente, né, em 2021, sim, a empresa tem uma troca de portfólio de marcas, Mizuno não é público, né, de que a expectativa de receita oriunda da marca Mizuno seja maior do que a receita que tínhamos, né, com o negócio feminino, com a marca Zalé. Então, portanto, existe sim uma expectativa de crescimento de vendas pela simples troca do portfólio e com certeza vai gerar aí um incremento, uma necessidade de capital de giro ao longo do ano, mas esse capital de giro será construído ao longo do ano, né? E a gente entende que o nosso caixa tá bem equacionado para acomodar essa nova necessidade, essa necessidade adicional. Tá? Obrigado pela pergunta.
Lembramos que para fazer perguntas por telefone, os senhores podem digitar asterisco 1. E para remover a pergunta da fila, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Perguntas também serão recebidas via webcast. Por favor, aguardem. Seguimos sem novas perguntas. Passo agora a palavra aos senhores Pedro e Wagner para as considerações finais.
Bom, muito obrigado pelo interesse e atenção de todos. Vou fazer um rápido resumo dos principais pontos aqui. Vejo que existem vários questionamentos a respeito da recomposição dos preços e das margens. Reitero aqui que está sendo possível repor os preços para o ano de 2021, que já nos mostra uma tendência de aumento nas nossas margens gerais, na nossa margem bruta principalmente. Então, o que foi pressionado os custos, nós estamos conseguindo fazer o repasse e subir a nossa margem, que é o nosso principal objetivo para esse ano de 2021. Além disso, reitero aqui também que esse ganho de mercado, acreditamos ser um ganho de mercado permanente, não é um ganho de mercado momentâneo. Nós crescemos, sim, as oportunidades surgiram para quem estava mais preparado. A gente vem ganhando desde o terceiro trimestre do ano passado, quarto trimestre com mais de 20% de crescimento das operações existentes, não conta com Mizuno. Nossas fábricas estão lotadas, nós estamos com ótimas carteiras, isso nos deixa bastante otimistas para esse semestre. Acreditamos que no segundo semestre devemos ter uma situação ainda melhor com a melhora da pandemia e a chegada das vacinas. Esse ganho de mercado ele vem por essa agilidade da empresa, por essa rápida adaptação, mas vem também por uma situação de mercado que melhora para uma empresa como a Vulcabras, com um dólar mais caro e com essa diminuição de importações. Acredito que a produção local da Vulcabras e de outras empresas se intensificará bastante. Como nós somos especialistas nisso, teremos que tirar vantagens. Não é algo que consideramos aqui momentâneo. Única preocupação, ou a maior preocupação, dentro desse cenário bastante positivo para a gente, que foi janeiro e fevereiro, são as restrições que estão vigentes atualmente em março, nos impossibilitando de fazer os faturamentos. Igual, não estamos sofrendo com cancelamentos, estamos ajudando os nossos parceiros, nossos mais de 10 mil clientes, mas em várias praças estamos com os negócios suspensos. Assim que for possível voltar a faturar, assim que as lojas abrirem, nessas praças nós voltaremos com força total, porque acreditamos muito que o nosso produto é fundamental para a recuperação dos negócios, por ser um dos melhores custo-benefício que existe no mercado. Esse é o resumo. O Mizuno já está incorporado na empresa, já vem funcionando, já estamos fabricando, as pessoas já estão todas elas trabalhando, as que migraram da Alpargatas para a Vulcabras, adaptadas à Vulcabras. E temos um caminho grande de crescimento com a Mizuno, também com a Under Armour, e um crescimento um pouco menor com o Olímpicos, que já é líder de mercado, mas também foi o maior responsável pelo crescimento do quarto trimestre de mais de 20%. Então, só agradecer a todos pela presença e dizer que estamos à disposição para esclarecer qualquer ponto que ficou com o nosso time de RI, qualquer dúvida que possa ter ficado. Muito obrigado, saúde a todos e um bom dia.
Obrigado. A audioconferência da Vulcabras está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.